Doutora Marina, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia.
Muito obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui conversando contigo, como já falaste, né, sobre esse assunto que vem afetando uma grande parte aí das pessoas que tiveram a infecção prévia por Covid. Então é um prazer estar aqui falando contigo.
Claro. Doutora Marina, ficou muito, digamos assim, ressaltado que sintomas típicos da doença, né, da doença provocada pela Covid-19, pelo coronavírus, é a perda de olfato e de paladar por algumas semanas. Mas a perda de cabelo também é?
Isso. Na verdade, a gente está ainda descobrindo muito dessa doença, né? É tudo muito recente, apesar de já fazer um ano que nós estamos nesse vai e vem de infecções, de tratamentos. A gente ainda não tem tanta certeza sobre tudo o que pode acontecer. Mas vem sendo notado, sim, já tem diversos estudos ao redor do mundo vendo sobre o que realmente está acontecendo. E hoje a gente estima que cerca de um terço dos pacientes que tiveram essa infecção pelo Covid vão ter alguma sequela de queda de cabelo mais intensa.
Uhum. Essa situação ficou comprovada, doutora? Teve aumento de pacientes, teve procura de pessoas buscando isso com a situação de Covid? Como é que se avaliou que isso é uma relação entre a doença, por exemplo?
Isso, bastante. O que acontece? O nosso organismo responde muito. Qualquer coisa que a gente passa, como uma cirurgia, algum evento traumático, nas mulheres, muita questão do pós-parto, enfim, diversas situações de agressão ao nosso organismo que o couro cabeludo pode responder com essa queda. Nós chamamos essa operação de eflúvio telógeno. Isso já é estudado e conhecido há muitos anos, né? Isso já está bem consolidado como uma alteração do couro cabeludo. O que a gente nota em muitos pacientes que vêm procurando a clínica é esse aumento de queda de cabelo. É uma queda muito acentuada em torno de 1 a 2 meses pós-infecção. Então, normalmente, o couro cabeludo não vai responder automático. Não é assim, que peguei Covid hoje, curei e amanhã começo com queda de cabelo. Normalmente, essa queda começa em torno de 30, 60 dias pós-infecção. E aí a gente nota, realmente, as pessoas vêm apavoradas com uma quantidade, um relato de uma quantidade, com medo de, meu Deus, eu estou ficando careca, né? Do que isso pode ser relacionado? Normalmente é difícil a gente achar realmente a causa imediata disso. Mas, assim, situações de estresse emocional, tudo isso pode ter relação. Então, às vezes, não é nem só pela infecção em si, mas é também pela questão emocional que aquilo desencadeou através da infecção pelo Covid. E, independente se for sintomas leves, se for um caso mais grave, cerca de um terço das pessoas realmente estão tendo queixas dessa queda de cabelo mais intensa. Hoje, na verdade, o que os estudos ainda vêm apresentando é essa questão do eflúvio, que normalmente é autolimitada. Existe essa queda durante algumas semanas e depois volta ao normal com recuperação desses fios que caíram. Porém, eu já peguei aqui na clínica um caso de um paciente que desenvolveu um processo inflamatório de queda de cabelo do couro cabeludo pós-infecção com Covid. Esse paciente internou, precisou de UTI, teve um quadro um pouquinho mais grave e cerca de um mês depois ele começou com algumas lesões em couro cabeludo. Ele não tinha história prévia nenhuma, não teve nada que justificasse a não ter essa infecção por Covid. Então, a gente ainda está nos estudos para isso. Ainda não existe nada que diga que é só o eflúvio ou que leva a algum outro processo. Na verdade, como todas as outras complicações, né? A gente sabe que ainda não se tem ao certo todas as complicações que podem ocorrer ao longo prazo, né?
Perfeito. Doutora Marina, sobre essa questão, né, de queda de cabelo e Covid-19, o que a gente precisa saber, por exemplo, dessa possibilidade de recuperação, então, capilar, né? Ela acontece de forma mais natural? Há alguns mecanismos que a gente pode adotar para ajudar nessa recuperação capilar?
Claro, com certeza. Na verdade, qualquer alteração do couro cabeludo é necessária uma investigação. Quando é mais limitado, por exemplo, né, tive COVID, tive a infecção pelo COVID, um mês depois comecei com queda de cabelo, é interessante observar se essa queda vem associada com aumento diário, semanal, porque, claro, a queda essa, em relação ao COVID do eflúvio, tem um retorno desses fios. Então, ele passa sozinho. É uma fase ali de algumas semanas e depois o cabelo se recupera. Porém, a gente sabe que tem pacientes aqui na clínica que ficaram cerca de 2 a 3 meses sem nenhuma resposta, nenhum sinal de melhora a essa queda. Então, é importante observar para procurar atendimento médico, realizar alguns exames e ver se daqui a pouco isso não desencadeou outra doença de couro cabeludo. Por exemplo, quem tem suscetibilidade, por exemplo, a ter uma calvície de parte genética que ainda estava estabilizada ou alguma doença inflamatória do couro cabeludo, pode desenvolver isso devido à alteração do eflúvio que foi causada pelo COVID. Então, é importantíssimo procurar observar pelo menos umas primeiras 3 a 4 semanas e, se não há sinais de melhora, procurar atendimento para que sejam feitos exames para ver como está o couro cabeludo, se tem algum outro processo inflamatório acontecendo e aí realizar tratamentos específicos para frear, melhorar a circulação do couro cabeludo, o aporte de nutrientes, que assim a gente consegue recuperar a saúde do cabelo. Mas é importante esse acompanhamento, essa avaliação, para que isso não se estenda e não cause um quadro pior, que seja mais difícil de tratar depois.
Claro. Doutora, uma outra questão importante, né? A Covid-19, a gente agora já sabe um pouco mais, né? E entre esse saber está aquele que ela provoca, o vírus provoca doenças que afetam os sistemas, né? O sistema, de uma forma geral. Então, pensando nisso, quais são as outras doenças sistêmicas, além de Covid-19, que também podem afetar ou ter como sintoma a queda de cabelo?
Isso. Na verdade, o que a gente investiga numa consulta médica capilar, tá? Sempre algum histórico, se tem alguma doença como distúrbios hormonais relacionados à tireoide, nas mulheres isso é muito mais comum, como distúrbios hormonais ginecológicos, então a parte da tireoide, pós-cirurgias. Algumas pessoas desenvolvem muito também esse quadro depois de algum fator, algum estresse emocional muito intenso. Então, é importante também esclarecer que, às vezes, esse estresse já até passou e depois a pessoa começa com essa queda de cabelo. Por exemplo, perdi o meu emprego, perdi algum ente querido, enfim. Normalmente, essa queda do reflexo desse estresse emocional vai acontecer depois de 3 meses. Às vezes a pessoa já passou pelo pior período e aí começa essa queda. Então é importante a gente observar e olhar para trás, não só pensar no imediato, porque o cabelo vai responder, às vezes, depois de um tempo, depois de um bom tempo do que aconteceu aquele episódio. Então é sempre muito importante observar e, claro, realizar exames. Tem alguns pacientes que vêm aqui às vezes e se automedicam, né? Procuram as farmácias e tomam vitaminas e coisas muito amplas para o couro cabeludo. E aí, às vezes, isso pode mascarar um tratamento que poderia ter sido mais efetivo e mais personalizado, né? Eu sempre costumo conversar com os pacientes aqui da clínica que não existe uma receita de bolo, não existe nada pronto para cabelo. Nós precisamos investigar, descartar qualquer outra causa do corpo. Então, é isso que a gente comentou sobre doenças hormonais, sobre alterações de alguns órgãos do corpo, como tireoide, por exemplo, fatores de emagrecimento. Então, existem inúmeras causas, né? Então, nós precisamos descartar que não seja relacionado a algo do próprio organismo do paciente, alguma outra doença, e aí sim tratar o couro cabeludo, mas descartando essas outras doenças que podem ter outros diversos fatores e efeitos colaterais no organismo, né? Aí não é só a questão do cabelo. Então, por isso que é importante, às vezes tu já está com um quadro de queda de cabelo acentuado há meses. Então, isso pode estar refletindo alguma alteração no teu organismo, né? Como essa questão hormonal, por exemplo. E aí, para tratar o cabelo, também tem que tratar a causa disso, né? Então, se for uma questão hormonal, se for, enfim, alguma outra doença que esteja no organismo, é preciso tratar isso para melhorar o cabelo também.
Claro. Doutora, uma outra questão importante, nós estamos no outono, e outono, tipicamente, no senso comum, é uma época em que as pessoas dizem, estou perdendo o cabelo e é por causa do outono, né? Porque caem as folhas. O que que isso tem de mito ou de verdade?
Isso. Na verdade, existe, isso é verdade sim, tá? A gente nota um aumento dessa queda dos fios durante o final do verão, início de outono. Por quê? No verão, o ciclo do nosso fio, a fase de crescimento do fio, acelera um pouco, devido às condições climáticas, questão do organismo mesmo. Então, é normal que quando o cabelo cresce mais rápido, ele vai ter uma queda mais intensa logo depois disso. Mas isso é uma troca de fio, não vai ser isso que vai levar o paciente a ter um processo de calvície definitivo. Então, seria mais por essa questão de crescimento mais acelerado durante essa época de verão e queda, por consequência, mais acentuada no outono. Início, final de verão, início de outono. Então, isso tem pessoas que sempre têm essa queda uma vez ao ano. E não é necessário um tratamento mais eficaz, enfim, né, aplicações diretas em couro cabeludo, por exemplo, para tratar isso, porque é um quadro autolimitado. Tem ali o período de queda, ele começa a melhorar depois de algumas semanas e pronto, né? A gente tem pacientes que tem, que vem, procuram atendimento também por isso. Ai, todo ano eu tenho um mês ali que meu cabelo cai muito. Então, nesses casos, não tem necessidade de um tratamento mais invasivo, porque faz parte do ciclo do cabelo. O que sim a gente precisa tratar e ficar mais de olho é quando isso é persistente, né? Então, várias vezes ao ano, quedas mais acentuadas por meses seguidos, algumas lesões em couro cabeludo, aparecem algumas, né, enfim, alterações como dermatites, caspa, né, que a gente fala que é dermatite seborreica. Então, aí sim a gente precisa estar de olho. Mas se é essa queda limitada em virtude de verão, outono, é bem tranquilo, é normal que isso aconteça, faz parte do ciclo do cabelo.
Ok. Doutora Marina, para a gente fechar, né, a gente sabe que o ano está começando, as pessoas estão buscando várias formas de cuidar da sua própria saúde, enfim. E é, obviamente, a questão também dos cabelos, né, ou de investigar se tem relação com algum tipo de doença, ou mesmo a questão estética. Ficar sem cabelo é uma coisa que incomoda muitas pessoas.
Muito.
Né? Então, eu gostaria que deixasse assim, as possibilidades que hoje tem, os avanços que a medicina também trouxe para essa área.
Isso. O que acontece é que, como nós sabemos, e falando assim mais da parte genética mesmo, né? Quem tem essa história familiar de calvície, é importante, aos primeiros sinais de fios mais finos, né? A gente nota que começa esse avanço, essa perda progressiva dos fios, que procure atendimento. Eu sempre falo que o melhor é a prevenção. Hoje nós temos diversos recursos para recuperar os fios, para impedir esse avanço da calvície, então, para frear, né, essa queda muito acentuada. Então, quanto antes, hoje ainda eu noto uma diferença de um ano para cá, é que as pessoas realmente, como tu falaste, né, elas estão procurando um atendimento mais cedo, elas estão mais orientadas em relação a isso. Então, poxa, vê que na família tem quadros de calvície, eu não quero perder o meu cabelo, não quero deixar avançar tanto, nota que começa a ter um sinal de perda do cabelo, já procura atendimento. Então, existem tratamentos que hoje impedem que a calvície evolua. Temos tratamentos de aplicações em clínica, com medicações diretamente no couro cabeludo, que não vão ter efeitos colaterais, que hoje a gente sabe que existe o tratamento clássico para cabelo, com algumas medicações que muitos pacientes deixam de procurar atendimento porque não querem tomar essa medicação. Só que existem diversas opções com resultados tão eficazes quanto o uso de medicação via oral. Então, é importante o paciente entender que hoje nós temos uma evolução da questão do cabelo em todo o mundo com novidades mensais. A gente não pode parar nunca, porque como é um mercado que vem sim crescendo, a procura vem aumentando e hoje as pessoas procuram mais cedo resoluções, É importante sempre manter esse acompanhamento. Então, existem essas opções de tratamento em clínica, de algumas medicações em casa. Se uma medicação não faz bem, existem outras opções. Então, antigamente, era muito limitado o tratamento capilar. Pacientes que procuravam auxílio, e isso é muito, a gente vê em consultório, sempre as mesmas histórias. Ai, tomei porque meu vizinho começou a tomar, aí não gostei. As pessoas tomavam sem saber o porquê estavam tomando, né? Então, hoje, os pacientes acabam ficando mais orientados e procurando atendimento porque já estão conhecendo outras opções muito eficazes, muito mais eficazes do que a gente tinha há 1, 2, 3 anos atrás e com o resultado 100%, né? Claro que para os pacientes que já têm uma calvície mais evoluída, nós realizamos o transplante capilar, que também é um processo definitivo, mas o importante é fazer esse acompanhamento e ver qual é a melhor indicação. Como a gente comentou agora há pouco, não existe receita de bolo, né? Cada paciente tem necessidades diferentes, graus de calvície diferentes, então isso é muito importante, não só para homens, mas existem muitas mulheres também com essa questão genética que precisa ser feito um tratamento mais intensivo e muitas vezes nós partimos também para o transplante capilar para devolver o cabelo que já não existe mais ali pelo tempo de evolução da doença. Então, existem sim muitas opções, viu? A gente costuma falar, só fica careca, só perde o cabelo hoje em dia quem quer. Porque essa história de que não quero tomar medicação, existem outras opções tão eficazes quanto.
Doutora Marina, muito obrigada pelas explicações, pela entrevista aqui. Um forte abraço, viu? Um bom dia.
Eu que agradeço a você, a todos os ouvintes. E foi um prazer falar um pouquinho. Esse assunto é infinito, né? Se deixar, dá para falar um dia inteiro sobre o assunto do cabelo. Mas foi um prazer falar esses minutos contigo, com todos os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade também.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Obrigada.
Valeu.